Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 12 de março de 2013, às 15 horas e 58 minutos. Convido o nobre deputado Cláudio Abrantes para ajudar na Secretaria dos Trabalhos, lendo os expedientes sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa. Projeto de lei de autoria da deputada Arlete Sampaio, que estabelece diretrizes para a gestão sustentável da administração pública do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a padronização dos critérios de atualização de preços públicos do Distrito Federal. Requerimento do deputado Chico Vigilante, requerendo a retirada e tramitação do projeto de lei número 924 de 2012. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer retirada de tramitação do projeto de lei número 1372 de 2013, que dispõe sobre a cassação da inscrição dos cadastros contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 6 requerimentos à deputada Helena Pedrosa, requerendo informações a órgãos do governo do Distrito Federal. 2 indicações da deputada Arlete Sampaio. 4 indicações do deputado Rony Neme, 11 indicações do deputado Evandro Garla, 1 indicação do deputado Dr. Michel, 41 indicações do deputado, da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 13ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para discutir os alvarás do Distrito Federal. No dia 7 de março do ano de 2013. E também está sobre a mesa, a ata sucinta da 12ª sessão ordinária do dia 6 de março de 2013. Dispensa de leitura e aprovação das minutas. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura e a atualização da aprovação das referidas atas.
Dispensa a leitura e declaro aprovado as referidas atas a pedido do deputado Cláudio Abrantes. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido a deputada Celina Leão. Não se encontra presente, deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra presente, deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra, deputada?
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero me referir aqui hoje a uma informação que está presente nas redes sociais, que todos nós acionamos, e que eu julgo da maior importância. Diz respeito a uma nota pública, uma carta que foi publicizada do grande arquiteto Carlos Magalhães, em que ele acusa o governo petista de ser contra a preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Eu tive a oportunidade de me manifestar nas redes justamente contestando isso. E os dados são fartos. Nós, durante anos, tivemos um absoluto descaso nessa cidade com o patrimônio cultural. E, no ano passado, o governador assinou um decreto considerando o ano 2012 um ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Nós concluímos a reforma da Catedral. Nós concluímos a reforma do Panteão, nós iniciamos, está em pleno curso e próximo à conclusão, a reforma do Cine Brasília. Há esse ano todo um programa de obras para a recuperação dos monumentos da nossa cidade, justamente para valorizar Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Então, não pode haver dúvidas, primeiro, da nossa condição de militantes do Partido dos Trabalhadores, de dizer com segurança que todos nós defendemos essa condição de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Segundo, dizer que o governador assinou um decreto ano passado com esse objetivo, portanto, não existe uma demonstração mais clara de que, para nós, Brasília ser o único bem construído no século XX, considerado patrimônio cultural da humanidade, é da mais relevante importância, quer seja para o desenvolvimento econômico, quer seja para o desenvolvimento humano da nossa capital. Então, eu quero aqui publicamente contestar essa informação. Eu, pessoalmente, vou procurar o arquiteto para falar com ele, porque não é admissível, né, que uma informação como essa seja atribuída a um partido e, muito menos, a um governo que demonstra o contrário do ponto de vista da preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Uma paz.
Deputada Arlete, eu também tive conhecimento do referido texto produzido pelo arquiteto Carlos Magalhães, um arquiteto respeitado. E o que me admira é que o doutor Carlos, inclusive, estava aqui em Brasília e, quando, à época, o governador Roriz encaminhou para esta casa um projeto de alienação de várias áreas no plano piloto, nós não conhecemos da parte dele nenhuma manifestação contra, ocasião pela qual nós procuramos o doutor Niemeyer, notoriamente conhecido, e que foi através de uma interferência do Niemeyer junto ao governador Roriz que ele recuou. Eu, inclusive, naquela ocasião estive no Rio de Janeiro. Portanto, acho muito tempestivo, ele pode ter divergências políticas com o governador, mas muito tempestivo da parte dele dizer, principalmente, que em Brasília já teve um governo do professor Cristóvão, à época com a forte presença do Partido dos Trabalhadores na composição do governo. Pelo contrário, sempre nos alinhamos nesse debate àqueles que defendem a preservação de Brasília. Portanto, eu me senti agredido com aquelas colocações, creio que foram extremamente inoportunas. Pode ser que, através de um diálogo pontual com esse ou com aquele integrante do governo, não tenha satisfeito os conceitos preservacionistas que ele tem da capital. Mas não generalizar, creio que isso pega muito mal para um homem da envergadura dele, um profissional conceituado, e que aqui em Brasília foi porta-voz durante muitos anos do próprio Oscar Niemeyer. Muito obrigado, deputado Arlete Sampaio.
Obrigada, deputado Vazni. Eu acho que é exatamente isso. Nós temos certeza que a nota escrita e assinada pelo arquiteto, ele não reflete a realidade. E é extremamente injusto com todos nós que, durante anos, fizemos a defesa explícita da preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Uma parte, deputado Cláudio Abrantes.
Deputada Arlete, gostaria de apartear a Vossa Excelência nessa tarde. E eu quero aqui falar, como dar um testemunho de quem conduziu esse processo do PPCUB durante o tempo que esteve aqui na casa. Eu tive notícia, li no blog a carta do arquiteto Carlos, e o que eu posso dizer é que todas as vezes em que, em algum instante, e aí eu estou fazendo isso como testemunho de quem trabalhou com vários membros do Partido dos Trabalhadores durante a condução da minha presidência na CAF, em todas as vezes que havia qualquer espaço para ameaça ao tombamento de Brasília, diversos foram os parlamentares do Partido dos Trabalhadores que se manifestaram pela pelo cuidado, pelo adiamento, como Vossa Excelência fez, mesmo na condição de líder, para que este projeto atendesse aos anseios da sociedade e, principalmente, ao tombamento de Brasília. Então, o que eu posso dizer, também não vi em nenhum momento alguma coisa que indicasse que o governador Agnello quisesse ferir ou deixar de ler esse tombamento. Pelo contrário, o deputado Arlete citou aqui de várias reformas que foram feitas de patrimônios, né, mesmo aqui do Distrito Federal, pela Secretaria de Cultura, e eu também participei no início do ano passado, junto com o governador, do lançamento do ano da preservação, de diversas ações de preservação ao patrimônio de Brasília. Então, eu creio que é muito inoportuno se falar dessa maneira, de uma maneira genérica, inclusive, e colocando como sendo uma máxima de um partido ou de um governo, seja ele qualquer. Porque as ações, volto a dizer, que vi e que constatei na presidência da CAF, quando estive lá, foram justamente no sentido contrário, no sentido de que cada vez se preservasse mais, se tivesse o cuidado com esse patrimônio que é Brasília, pela sua modernidade, porque é uma coisa sui generis, como Vossa Excelência colocou. Os outros patrimônios culturais da humanidade geralmente são pela antiguidade, pelo seu valor histórico, Brasília pela sua modernidade. E isso eu observei, quero aqui me ombrear com Vossa Excelência no sentido de fazer a defesa, que a postura dos membros do Partido dos Trabalhadores e do governo sempre foi pela preservação de Brasília.
Obrigada, deputado Cláudio Brantes. Eu acho que, com todo respeito ao nobre arquiteto que herda, digamos assim, o escritório do Oscar Niemeyer Brasília, acho que ele está fazendo um julgamento equivocado, eu diria até maldoso, que não está justamente à altura do papel que ele desempenhou nessa cidade durante tanto tempo, como uma espécie de porta-voz do grande Oscar Niemeyer. Pois não.
Deputado Arlete, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito oportuno. Eu estava me recordando aqui, quando, do momento que nós conseguimos recursos para recuperação da Catedral de Brasília, que estava quase caindo os pedaços, eu, enquanto deputado do Partido dos Trabalhadores, estive com Dom José Freire Falcão, com o então ministro da Casa Civil, do Partido dos Trabalhadores, José Disseu. E foi via o Zé Disseu e o Gilberto Carvalho que nós conseguimos que a Petrobras liberasse o recurso para a revitalização da Catedral de Brasília. Além de emendas parlamentares que foram desbloqueadas para a construção da Mitra, ali ao lado da Catedral. E eu não vi em nenhum momento esse senhor Carlos Magalhães junto conosco, buscando a preservação de um bem de Brasília. Será que o que ele está dizendo de não se preocupar com o patrimônio, não se preocupar com a conservação de Brasília, é por causa dessas tesourinhas que foram feitas agora, no sentido de dar agilidade ao trânsito do Distrito Federal? Pode ser um pouco de mágoa por não ter sido ele que desenhou, né? Por sinal, saíram muito funcionais e muito boas as tesourinhas que estão ali. Portanto, se tem um partido que se preocupa com o patrimônio público no Brasil, é exatamente o Partido dos Trabalhadores, e o senhor Carlos Magalhães não tem autoridade nenhuma para criticar o PT. Primeiro, para falar mal ou bem do PT, teria que vir se filiar ao PT. Teria que passar pelo processo de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu não reconheço nenhuma autoridade nesse senhor para querer dar a lição de preservação ao Partido dos Trabalhadores.
O que eu, deputado Chico Gilante, mais questiono na nota é que, primeiro, ele não tem o direito de, ao inferir alguma questão relativa ao governo, generalizá-la para o partido inteiro. Segundo, que é um equívoco o que ele fez, porque o decreto do ano passado de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade vai no sentido contrário à sua afirmação. Portanto, fica aqui a minha intervenção. Acho que esse é um tema extremamente importante, que caro para todos nós, por isso o nosso descontentamento com essa atitude que foi anunciada nas redes sociais, e certamente haverá pessoas que irão reverberar essa nota do arquiteto. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o líder Joivale, pelo Bloco Social Ecológico. Deputado Joivale, se encontra? Deputado Cláudio Abrantes, pelo Bloco Social Ecológico.
Senhor presidente, nobres pares e galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho hoje à tribuna para falar, naturalmente, sempre do meu tema predileto, que é a questão da cultura, mas também numa defesa do que eu imagino que seja interessante para a Copa do Mundo. Hoje, na Secretaria de Cultura, foi assinado um convênio da Secretaria de Cultura com o Movimento Brasília, Capital do Rock, e também com a CUFA, a Central Única das Favelas. Esse projeto ele vai permitir a qualificação de jovens no segmento do rock, né, ativando a cadeia criativa e a cadeia da economia criativa no âmbito do Distrito Federal. Por que eu trago esse projeto, esse convênio, que deve ser, como muitos, assinados pelo governo Brasil afora? Primeiro, porque ele vai reacender um ponto que é extremamente importante para o Distrito Federal e para Brasília, porque ele prevê que, uma vez por mês, nós teremos shows, voltaremos a ter shows, em um palco histórico do Distrito Federal, que, infelizmente, foi desativado ao longo dos anos, que é o Teatro Sesc Garagem, que há muitos anos foi usado e foi um primeiro espetáculo, local de primeiros espetáculos de bandas como Plebe Rude, como o próprio Legião Urbana, que se apresentou lá, e tantos outros, e um espaço público cultural que foi fechado ao longo de décadas e será aberto agora em função deste convênio assinado pela Secretaria de Cultura e pela Central Única das Favelas. Isso traz para a gente um alento de que os espaços públicos eles voltarão a ser utilizados pela comunidade. Né? O Sesc Garagem ele receberá shows de bandas e mais. Ainda sairão ônibus de 4 cidades satélites, uma vez por mês, levando jovens das cidades satélites para o Sesc Garagem para ouvir as bandas. E isso gera novamente aquele espírito que nós sempre conhecemos na década de 80, de ter Brasília como capital do rock. Além disso, senhor presidente, o mês de maio ele será um mês extremamente interessante para Brasília, no âmbito nacional. Isso por quê, deputado Alair Francisco? A banda Plebe Rude, pela primeira vez em sua história, fará um show na Amazônia, em Manaus, no estado do Amazonas. No dia 2 de março, será lançado um filme chamado Nunca Fomos Tão Jovens, baseado numa letra, numa música da nossa banda Plebe Rude. No final do mês de maio, senhor presidente, será lançado outro filme chamado Faroeste Caboclo. Então, todos devem conhecer a música de Renato Russo, e que esses dois filmes serão lançados em âmbito nacional, ou seja, o cinema do Brasil, inclusive com contatos com TVs de grande porte, estarão olhando para Brasília. Aí, por que falar de tudo isso? Qual o nosso foco de falar sobre esses filmes, sobre a questão cultural, sobre o rock? Que é, naturalmente, o nosso tema aqui da tribuna. Eu venho falar disso porque nós estamos às vésperas numa Copa do Mundo. Nós estamos próximos de receber os olhares do planeta inteiro. Estamos fazendo as obras que nos cabem. Estamos terminando o Estádio Nacional Mané Garrincha. Nós estamos preparando a parte de mobilidade. Nós estamos preparando o país para receber turistas. mas o que é que esses turistas vão levar do Brasil? O que milhares de estrangeiros que participarão das atividades da Copa das Confederações já agora, no mês de junho, e da Copa do Mundo, e também, por que não dizer, das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016? O que levarão, meu nobre amigo e deputado Israel Batista? Se não os elementos da nossa cultura, se não aquilo que nos fazem diferente. Porque estádio bonito tem em toda parte do mundo. Porque obras de mobilidade são necessárias em todas as partes do mundo. Mas, se a gente não levar a nossa cultura, se não mostrarmos o que o povo brasileiro é, na minha opinião, essa Copa do Mundo terá sido em vão. Trabalhar a Copa do Mundo pensando somente nos dólares que entrarão no país, sem se pensar no que vai ser levado do país para fora dele, é um engano muito grande. Então, por isso, iniciativas como essa, simples, que restituem ao Distrito Federal um espaço tão bom como o Sesc Garagem. Ações como essa, que trazem o olhar do Brasil para dois filmes que vão retratar Brasília, como Nunca Fomos Tão Jovens, e também como Faroeste Caboclo, somente dignificam o nome do Brasília. Isso sem se falar do grande concerto que será feito em homenagem a Renato Russo no mês de junho, que já foi lançado e noticiado pela imprensa, com a Orquestra Sinfônica de Brasília, com artistas de Brasília e com um ícone da cultura desse lugar, que foi Renato Russo. Todas essas ações só demonstram a necessidade de um plano, deputado Olaí, Vossa Excelência, que foi coordenador da Comissão Temporária da Copa, de um plano de mostrar a cultura do nosso país para quem vai vir aqui, porque isso é que eles vão levar, e não um postal com o Estádio Nacional ou de um ônibus ou de um VLP. Isso é importante, é verdade, mas o que vai fazer a diferença é o que nós vamos fazer. Não há uma pessoa no Brasil, deputado Chico Vigilante, que não saiba o que é uma vuvuzela, porque os africanos se preocuparam em mostrar a sua cultura. Hoje o Brasil e o mundo sabem o que é uma vuvuzela, só para dizer uma coisa bem pequena e bem simples do que foi feito na Copa da África do Sul. E a gente, com tanta riqueza, com tanta diversidade cultural, não pode ficar para trás. Obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT. Posteriormente à sua fala, teremos a inscrição do deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu falo dessa tribuna no dia de hoje, na tarde de hoje, deputado Arlete, com uma profunda preocupação com relação à violência que tem se abatido sobre o Brasil, mas especialmente sobre o Distrito Federal. Precisamos todos nós, governo e sociedade, pensar, verificar as causas da origem da violência existente hoje. Não é pouca coisa, e isso precisa chamar a atenção de todos nós, o assassinato, nas últimas 24 horas, de 8 pessoas que foram assassinadas no Distrito Federal. Alguém há de dizer, mas eram todos envolvidos com drogas. Ok, envolvido com drogas, só que eram seres humanos que perderam a vida, que foram assassinados de maneira brutal. E aí entra alguns processos, deputado Olaí Francisco. Primeiro, o brutal inchaço que se abateu sobre a nossa cidade. Quebraram completamente o planejamento dessa unidade da federação, incharam o Distrito Federal e a gente está vendo o resultado agora. Eu estava hoje, pela manhã, lá no céu nascente, conversando com a dona Marieta, que tem um projeto social lá, e ela me dava conta, deputada Arlete Sampaio, de um quadro estarrecedor que aconteceu com ela no sábado à tarde. Ela tem um grupo de crianças, os meninos estavam lá para praticar percussão, ao final, tomar um refrigerante, assistir um filme, que ela tinha arrumado um filme para as crianças, quando duas gangues se enfrentando na frente da casa dela, partiram para o confronto direto. E um negócio bárbaro, porque um atropelou o outro com o carro, na frente das crianças, e depois ficaram se agredindo na base da pedrada. e ela falando o quanto que foi difícil fazer todo tipo de manobra para se livrar das pedras, porque não era pedrinha, eram verdadeiros teixos de pedras, uns agredindo aos outros. E nessas últimas 24 horas, a gente toma notícia através dos jornais de televisão e dos radiofônicos, de 8 pessoas assassinadas. É preciso verificar efetivamente o que está acontecendo com o Distrito Federal, o que está acontecendo com a sociedade, esse processo de destruição que acontece no Distrito Federal hoje. E que já vem de muito tempo, que foi exatamente a origem está na quebra do planejamento do Distrito Federal. Foi amontoar as pessoas, deputada Luzia, sem lhes dar as mínimas condições de vida para elevar o índice da violência da maneira que ele está hoje. Sabemos do trabalho que é desenvolvido pelas forças de segurança, Coronel Suami Santana, comandante da Polícia Militar, o diretor-geral da Polícia Civil, que faz um trabalho efetivo de polícia nessa cidade, mas sabemos o quanto que é difícil combater a violência da maneira que está estabelecida no Distrito Federal e no Brasil. Sem contar também com o índice de violência que é praticado contra as mulheres. Eu e Vossa Excelência, deputada Luzia, estávamos lá na estrutural, na sexta-feira, com o governador Agnello, quando nós vimos as pessoas contando aquele quadro terrível daquele menino, um menino de 15 anos, que outros botaram fogo nele, né? Quer dizer, por causa de uma namorada. Quer dizer, isso é a banalização completa, é dizer a vida não vale nada. Mas eu concedo a parte a Vossa Excelência, deputada Luzia de Paula.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. E é com muita dor, nesse momento, há poucas horas atrás, lá na QNP13, no Conjunto H, bem próximo de onde eu morei por muitos anos, também acabou de ser assassinado um jovem. E nós temos visto isso dia a dia e nos entristece muito. Vossa Excelência colocou com muita propriedade as causas. E, infelizmente, é necessário que se faça algo para que o ser humano comece a se perceber. Nós sabemos que o governo do Distrito Federal está tomando atitudes e que nós sabemos que, a médio prazo, vai dar um resultado, mas é necessário que, a curto prazo, a sociedade perceba os seus valores e cada um comece a fazer a sua parte, comece a se amar, porque, do contrário, nós viveremos essa angústia que Vossa Excelência está aqui relatando. Né? Vossa Excelência colocava, citava fatos desse final de semana, durante a semana, e há 2 horas atrás, mais um foi assassinado na nossa cidade, e justamente por essa situação da falta de valores, da falta de condição do ser humano de se perceber. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência quando traz essa reflexão, quando mostra as causas. E também parabenizar mais uma vez, porque no seu partido, no governo do seu partido, do PT, o nosso governador Agnello, ele está aí trabalhando para que amenize o mais rápido possível essa situação. E nós temos visto os projetos, vários projetos que ele tem lançado no Distrito Federal, que com certeza vai nos ajudar nas causas da violência. Porque, infelizmente, nesse momento, nós não temos... São remédios, são antibióticos, que muitas vezes nós não gostaríamos que fosse usado, que tem que ser usado para que, a curto prazo, nós possamos ver resolvido esses problemas. Obrigada, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e quero, para concluir, chamar uma reflexão profunda de toda a sociedade brasileira. Precisamos contar com todos. Sabemos dos esforços que estão sendo feitos pelo governo. Precisamos de mais apoio por parte... O governo federal não tem negado apoio, mas a gente precisa de mais. Afinal das contas, isso aqui é a capital da República. E nós sabemos que, à medida que é divulgado lá fora o índice de violência de um país, Isso afasta até mesmo os investimentos. Por isso é fundamental que tenhamos uma sociedade segura, uma sociedade harmônica, uma sociedade que viva para a vida, que valorize, que dê valor à vida, e não a sociedade da morte. Essa nós não queremos. Se são traficantes, se são usuários, tem que ser tratado. Se são traficantes, tem que ser preso. Agora, não é com o extermínio que vai se resolver o problema da violência no Distrito Federal, no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido o deputado Olair Francisco pela liderança do Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PT do B.
Senhor presidente, a minha passada pela essa tribuna hoje ela é uma passada rápida. Primeiro, dizer que o nosso deputado Rony Nehmer estreou hoje lá na COF. Nosso presidente já começou aprovando vários projetos de benefícios para o governo do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, eu venho aqui por três motivos de suma importância. Primeiro, pelas atitudes do GDF em fazer políticas públicas que vem trazendo e fazendo a diferença no Distrito Federal. E há vários exemplos. São escritura de casa, são muitos fatos de suma importância. Mas eu quero aqui hoje dizer que, além do GDF dar um pontapé importante, ele está também ajudando a Câmara e o governador está fazendo coisas fundamentais, definitivas. Vamos ao exemplo. Primeiro, o governador sancionou agora duas leis nossas de suma importância. Primeiro, a lei da feira. O que é a lei da feira? Todas as feiras livres do Distrito Federal agora vão ter que ter banheiro. Que a gente que anda no dia a dia nessas feiras sabe a dificuldade do feirante e sabe a dificuldade também daquele cidadão que vai em uma feira livre que não tem um banheiro para ir. Foi fundamental. E a outra, deputada Arlete, é a lei de prevenção do DST e da AIDS. Todos os restaurantes, todos os bens públicos terão que ter a plaquinha lá no seu banheiro que, para prevenir. É a doença da prevenção, que é uma plaquinha pequena dessa, pode ser fundamental para um cidadão para não pegar a infecção. Isso é fundamental. Então, essa lei também foi sancionada pelo governador. Duas leis de nossa autoria. Então, eu venho aqui hoje. Outra coisa importante que o governo fez, está fazendo uma reviravolta no Distrito Federal, é o Tique Escola. Está ajudando o cidadão, a mãe, a dar os objetos escolares para quem quer estudar e não tem aqueles requisitos. São medidas públicas fundamentais. Então, eu gostaria aqui, nesta tarde, de agradecer, em nome da nossa líder de governo, agradecer o nosso governador por ter sancionado essas duas leis que vai fazer diferença para o povo do Distrito Federal. É igual a lei da ficha limpa, que é a autoria nossa, que faz uma diferença grande, que saiu daqui, a lei da ficha limpa, que quem não for uma pessoa inibada não pode participar da vida pública, não pode participar de um cargo público no GDF. Como nós também, se não for uma pessoa inibada, não pode ser candidato. A mesma coisa para quem excesso cargo de confiança, a nossa lei. E essas duas leis, em várias outras que nós temos, a gente que conhece de fato o problema daquele cidadão comum, nós sabemos que vai fazer uma diferença muito grande. Então, isso é fundamental. A gente ficou feliz nesse fim de mês que o governador sancionou essa lei, que a gente que trabalha aqui no dia a dia, representa a comunidade, a gente sabe da diferença que vai fazer. Então, gostaria de a senhora levar-se ao governador, que nós sabemos das medidas que ele tem tomado de ações. Mas, quando ele sanciona duas leis como essa, vai de encontro às suas atitudes, que também é lei e que também é fato importante que vai fazer a diferença. Portanto, senhor presidente, este era aqui o motivo da gente estar usando aqui hoje esse espaço. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Olair Francisco. Comunicado de parlamentares. Passaremos aos comunicados de parlamentares. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Até porque eu não fiz o uso do meu tempo de líder, apenas para... Primeiro, para ontem, eu e o deputado Israel tivemos um evento na escola classe número 1, que é a regional de ensino da Vila Planalto. Né? Aquela escola foi a primeira escola a ser construída, depois ela foi feita com material de ferro, que ali virou uma estufa. E ontem, o secretário de Educação, junto com o governador, anunciou a reconstrução da escola. Então, juntamente com a Associação dos Moradores daquela escola, daquela regional, nós estamos arrumando outro local para levar os alunos enquanto reconstrói a escola. Então, essa foi a primeira notícia boa que o governador Agnello nos deu no dia de ontem, que vai reconstruir a escola da Vila Planalto. Nesse evento também foi lançado o programa Saúde nas Escolas. Estava presente o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde foi colocada a preocupação do governo federal, da presidenta Dilma, com a prevenção da saúde dos alunos dessas escolas. Que tipo de prevenção? Prevenção nutricional, ensinar os alunos a comerem bem, prevenção bucal, oftalmológicas e prevenções de educação física. Então, ontem, o lançamento do governo foi nesse sentido de lançar a Semana da Saúde nas Escolas. Porém, senhor presidente, a minha indagação que eu venho fazer hoje aqui ao plenário e à líder do governo, eu fui questionado por jornalistas do fechamento da pista de atletismo da escola do Elefante Branco. Então, ou seja, essa atitude da Secretaria de Educação vai contra o que o governo federal vem ditando aqui para nós, vem orientando aqui a nós, e o que o governador vem orientando. Então, não entendi o porquê do fechamento da pista de atletismo do Elefante Branco. Fui questionado pelos jornalistas, disse que realmente não saberia responder, ainda mais pelo evento que participei ontem, que mostra totalmente ao contrário, que o ministro, o governador, quer incentivar as crianças a fazerem esporte, a praticarem educação física, a comerem bem. Então, esse questionamento que eu deixo aqui, a líder do governo, assim como a assessoria também, legislativa, para que nós possamos entender o motivo pelo qual o fechamento da pista de atletismo do Colégio Elefante Branco.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Deputado Arlete Sampaio. Comunicado de parlamentar? Um instante, deputado, desculpe. Vamos entrar no horário de comunicado de parlamentares. Deputada Liliane Roriz. Não se encontra. Deputada Gaciel Maia, não se encontra. Deputado Joivale, não se encontra. Deputado Olay Francisco, abre mão de comunicar de parlamentar. Deputada Arlete Sampaio, com a palavra.
Senhor presidente, na verdade, eu vou falar exclusivamente porque ainda não havia quórum. Vou ser breve, porque agora já começa a ter quórum para a gente poder votar. E vou pedir a Vossa Excelência vários itens extra pauta. Mas apenas para corroborar o que disse o deputado Cristiano Araújo, ontem o ministro Padilha e o governador Agnello lançaram o programa Saúde na Escola, que é justamente incentivar práticas que visam a promoção da saúde e a prevenção de doenças nas escolas do Distrito Federal. E, evidentemente, a prática desportiva é um elemento central dessa promoção da saúde dos estudantes, assim como os cuidados para a observação dos cuidados nutricionais. Então, eu creio que essa é uma iniciativa importante. Eu não saberia responder ao deputado Cristiano as razões que levaram o secretário a tomar a decisão em relação ao Elefante Branco. Vou procurar me informar para, inclusive, alertá-lo, né, da incoerência com relação à iniciativa que o governo federal, junto com o GDF, tomaram aqui no dia de ontem. Também quero me referir, ontem nós tivemos o lançamento da Lei de Incentivo ao Esporte. O deputado Evandro Garla nos representou muito bem lá naquela solenidade, com a presença de grandes atletas do Distrito Federal, e mais uma vez o governador Agnello lança uma lei que tem uma importância vital para que, de fato, Brasília venha se constituir com um celeiro de atletas para o país, como já também tem sido um celeiro de grandes artistas para o nosso país. Então, eu queria cumprimentar o deputado Evandro, sobretudo a Secretaria de Esporte, pela brilhante solenidade que tivemos ontem, com a presença de atletas da importância da nossa jogadora de voleibol, a Leila, a Ricarda, a importância do Pipoca, como grande atleta de Brasília, do basquete, e tantos outros que só vieram engrandecer a nossa cidade e demonstrar essa preocupação que o nosso governo tem com o desenvolvimento humano, que é mais importante que qualquer outra coisa para este governo. Então, era só isso, senhor deputado. Acho que nós já temos coro. Eu já vou fazer uma questão de ordem como líder do governo já.
Passo. Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Passa a palavra o deputado Israel Batista. Por 5 minutos, deputado.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas. Qual é a contrapartida do Estado em relação a essa nova lei seca? O endurecimento da lei seca resultou em menos acidentes de trânsito. Isso foi muito bom para o país. Muitos motoristas alcoolizados foram presos. A tolerância zero para os testes de bafômetro, a aceitação de outras evidências para confirmar o estado de embriaguez dos condutores e o aumento na multa aplicada são grandes avanços. Mas a questão é que nós falamos de uma legislação de primeiro mundo, muito parecida com a legislação de Tóquio, no Japão, mas aplicada a uma realidade de uma infraestrutura que está muito longe da infraestrutura dos países desenvolvidos. A lei seca é louvável, é elogiável, mas nós temos que começar a discutir agora qual é a contrapartida do poder público para a população que está se reeducando para atender às regras da lei seca. No Brasil todo, as redes sociais estão mostrando, estão trazendo a corrente que pede transporte 24 horas. Essa campanha, claro, chegou aqui em Brasília, onde a gente debate o transporte com muita insatisfação. No Facebook, muitas pessoas compartilharam fotos e conteúdo sobre o tema e eu recebi muitas mensagens. Tem muita gente emudecida sobre esse assunto. Muita gente que concorda com a lei seca, mas que está esperando a resposta do Estado, porque ao cidadão nós aplicamos leis draconianas, leis severas, leis duras. Mas e a contrapartida do Estado? É muito fácil curtir a noite em outros países quando você sabe que você vai chegar em casa em segurança. E é preciso aproveitar essa reforma profunda que o governo está fazendo no transporte em Brasília para inserir esse tema, porque tem gente que não está tendo sua voz representada no Poder Legislativo. Nós estamos num debate importantíssimo. O nosso transporte público é inexistente no período noturno. O cidadão ficou refém da lei seca. Diante dessas novas regras, cumpre ao Estado oferecer alternativas para que os brasileiros possam exercer o seu sagrado direito constitucional ao lazer, às atividades sociais, sem infringir a lei. É fundamental, e a população cobra muito tempo, que a gente discuta nessa reforma do transporte público o transporte 24 horas. Difícil de conceber a capital do país desprovida de transporte no período noturno, não apenas para os que consomem bebidas alcoólicas, mas para os que estudam, trabalham e buscam lazer durante a noite. Precisamos de metrô e ônibus circulando dia e noite. Nem todo mundo pode pagar pelo serviço de táxi. Eu peguei, deputado Cristiano, um táxi durante o carnaval e dividi com 3 amigos. E a conta geral de ida e volta deu R$ 180. É muito difícil. Nós estamos tratando das relações sociais no nosso país. É preciso que o Estado corresponda ao rigor que ele impõe ao cidadão, sendo rigoroso com as suas atitudes também. Eu proponho também... Eu já te dou a parte, deputado, porque agora é 5 minutos, mas daqui a pouco eu te dou a parte. Eu proponho também a criação da rota Interbares. Nós precisamos ter ônibus circulando pelas interquadras do plano piloto, e outras áreas que abriguem bares, restaurantes e boates, que levem os passageiros até o metrô e até a rodoviária. É uma oportunidade para impulsionar o turismo. Vamos criar um circuito gastronômico e noturno na cidade, vamos atender bem durante o período dos eventos esportivos em Brasília. A sociedade é que pede, é o bom senso que aponta, nada mais justo para a democracia que o debate. É por isso que eu quero convidar os colegas para a audiência pública que nós vamos realizar aqui, dia 29 de abril, para reunir as autoridades responsáveis, os donos de bares, restaurantes e os cidadãos comuns, para a gente desenvolver um plano para que a gente atenda a sociedade na questão do transporte noturno. A cooperação entre o setor público e privado é uma saída viável, já ocorre em Curitiba. Em janeiro desse ano, os ônibus começaram a circular em caráter experimental no período noturno na cidade. A iniciativa surgiu e beneficiou um monte de clientes, muitos estabelecimentos, e foi excelente. Em Brasília, alguns bares e até festas já estão oferecendo serviços semelhantes para os clientes, mas não é suficiente. Chegou a hora da contrapartida do poder público. Deputado Cristiano. Não tem, né?
Não há parte nas falas, comunicados dos parlamentares.
Tá bem, obrigado, presidente. Então é isso, gente. Nós precisamos debater esse tema e permitir que as pessoas exerçam esse direito do lazer, sim, porque tem menino que junta dinheiro o mês inteiro para levar a namorada para um bom restaurante aqui no plano piloto e ele quer fazer essa experiência em outro local da cidade e ele tem direito a fazer isso. E o Estado, sendo draconiano com o cidadão, tem que responder, sendo perfeito na prestação de serviços à sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Israel Batista. Passo a palavra ao deputado Joivalho. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Só para, até porque tem a ver com o tema que o deputado Israel abordou aqui, quanto à questão da lei seca, é fato que ela tem ajudado a preservar vidas e nós estamos de acordo com o Estado impor essa educação aos motoristas, aos jovens principalmente. Mas eu, assim como ele também, tenho vários amigos jovens também, tenho várias correntes jovens que nos cobram, a parte do Estado também, o transporte do Estado. Eu morei, quando mais novo, em Barcelona, e lá as leis são bem severas com relação a dirigir alcoolizado. Mas não tinha uma festa, uma saída de festa, uma saída de boate, onde não estavam cheios de táxi. Tinham vários táxis no período noturno, inclusive algumas cidades até com o funcionamento do metrô prolongado. Então, eu acho que ele traz embora esse debate aqui para Brasília, para que nós possamos ver essa questão do transporte, porque os táxis aqui têm um preço elevado, muitos jovens não têm condição de pagar esses táxis, e determinado momento da noite também não tem mais nenhum tipo de transporte. Então, quero parabenizar o deputado Israel pela sensibilidade, acho que traduz aí o que a juventude está sentindo hoje nas ruas aqui do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio, antes de passar a palavra ao deputado Joivalho.
Senhor presidente, como nós já temos quórum em plenário, eu quero pedir a vossa excelência a inclusão extra pauta dos itens seguintes que eu vou ler aqui. O segundo turno do projeto de emenda à Lei Orgânica 37/2012, nós votamos o primeiro turno no ano passado e, como há exigência do intertício, precisamos votar este ano. Segundo projeto, PL 1244/2012, depois o PL 1350/2013, o PL 1366/2013 e o PL 1380/2013. Esses foram os itens acordados no Colégio de Líderes, assim como também um conjunto de vetos dos quais o senhor já tem conhecimento, que já estão acordados com os seus respectivos autores. Então, eu pediria, logo após a fala do deputado Joivalho, se não houver nenhum outro parlamentar, sobretudo que eles possam abrir mão dessa fala para a gente poder votar as coisas importantes que estão na pauta hoje.
Nos termos do acordo do Colégio de Líderes, acolho a questão de ordem da deputada Arlete Sampaio como itens extra-pauta da sessão ordinária. Com a palavra o deputado Joivalho, em comunicado de parlamentar.
Muito obrigado, presidente. Na realidade, eu ouvi aqui a fala do nosso deputado líder, Cristiano Araújo, onde ele coloca justamente o lançamento da semana, lançamento de uma grande campanha de saúde nas escolas pelo governo federal, rebatido, logicamente, aqui no Distrito Federal, com a participação do governo. Eu tenho colocado muito, e nós estamos numa campanha enorme na questão da obesidade infantil, e eu queria falar um pouco rapidamente para os meus colegas sobre a situação em que se encontra a educação no campo, as escolas rurais. E começo colocando que as escolas rurais elas apresentam características físicas e dispõem de infraestrutura bastante distinta daquelas observadas na cidade. Portanto, precisam de uma política completamente diferente. Em termos dos recursos disponíveis, a situação das escolas da área rural ainda é bastante precária. Serviços e insumos básicos presentes na maioria das escolas urbanas são escassos ou inexistentes nas escolas rurais. Por exemplo, enquanto 75,9% dos estabelecimentos urbanos estão equipados com microcomputadores, apenas 4,2% dos estabelecimentos rurais de ensino no Brasil contam com este recurso. Logicamente, o Distrito Federal acompanha esse processo. Equipamentos como biblioteca, laboratórios, quadras de esportes não fazem parte da realidade das escolas rurais. A impossibilidade de ter acesso a uma biblioteca contribui de forma negativa para o aprendizado de cerca de 4,8 milhões de estudantes no Brasil e, no nosso caso, também tem um impacto extremamente negativo. As tecnologias educacionais não chegaram à expressiva maioria das escolas da área rural, privando os estudantes de oportunidades de aprendizagem mediante o uso de televisão, vídeo e internet. Nessa ótica, a transformação da educação do campo requer mais do que um currículo escolar baseado na vida e valores de sua população, pois ela implica necessariamente na melhoria física das escolas e na qualificação dos professores, a fim de que o aprendizado também possa ser um instrumento para o desenvolvimento do meio rural. Os diagnósticos da educação do campo têm apontado como principais questões a serem enfrentadas pela Secretaria de Educação: a insuficiência e a precariedade das instalações físicas da maioria das escolas. Então, eu estou falando de insuficiência e precariedade de instalação. As dificuldades de acesso dos professores e estudantes às escolas em razão da falta de um sistema adequado de transporte escolar, que é horrível. A falta de professores efetivados, o que provoca constante rotatividade. Currículo escolar que privilegia uma visão urbana de educação e desenvolvimento, a ausência de coordenação regional de ensino específica para escolas rurais, que elas ficam sempre para o final da fila, porque são sempre as que têm menores recursos, o predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa qualidade, a falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais, elevadas taxas de distorção, idade, série e ano. Mesmo diante dessa realidade, a nossa Secretaria de Educação do Distrito Federal não tem utilizado as emendas nela alocadas para a melhoria das condições das escolas rurais. Cito, em 2011, coloquei mais de R$1 milhão em emendas parlamentares para reforma e ampliação de unidades de ensino da área rural do Distrito Federal. Nada foi executado. Em 2012, disponibilizei mais R$2.150.000 e nada foi executado novamente. Nesse ano, continuo insistindo, destinei mais R$2.800.000 para as escolas rurais. E aí, presidente, peço aos nobres colegas e amigos que me ajudem nessa cruzada. Porque o que é que está acontecendo? Será que isso é simples falta de gestão? Quando a educação, no nosso caso, o tempo todo tem se falado que é uma grande prioridade, eu acredito que a educação tem que ser prioridade em todos os governos. Então, mudar o panorama da educação no campo é um dos maiores desafios educacionais que nós temos pela frente. É imperativo que nós possamos fazer esse tipo de trabalho e que isso seja levado extremamente a sério. Quando vemos a população rural nesse processo, não é muito diferente, porque é o jovem que estava no campo com a autoestima baixa que vem inchar as nossas cidades e impactam da mesma forma a educação aqui. Esses jovens que vêm para essas escolas, que não encontram o equipamento, que a autoestima está baixa, que não tem renda, causam a violência que nós temos hoje, que tanto foi falado nessa casa aqui também nos discursos de hoje, tanto tem se falado. Brasília como cidade violenta, Brasília como uma cidade complexa, com toda a nossa realidade de metrópole. Então, o que nós queremos, efetivamente, é uma visão adequada, correta e lógica de se tratar
a questão da educação, e aqui agora eu estou fazendo recorte da educação rural com a importância que ela merece. É inadmissível quando a população, mesmo dentro de um orçamento participativo, coloca a prioridade para que a gente tenha equipamentos escolares públicos bem construídos, você tenha o recurso à sua disposição no cofre, dentro da instituição, e você não consegue executar por 2 anos seguidos. Eu vou me colocar aqui dizendo que é uma infelicidade para mim, como representante dessas crianças e desses jovens, quando chego numa escola e vejo essas nossas crianças obesas, vejo o problema sério da alimentação escolar, mas não vejo um equipamento escolar de uma quadra esportiva, nem coberta, nem descoberta, à disposição para que a gente possa tratar disso. Então, presidente, eu queria que incorporasse esse meu texto ao pronunciamento e deixo aqui essa mensagem para que a gente possa refletir e discutir sobre o nosso plano de educação rural, pedindo ao senhor que nos apoie na questão da criação da Diretoria Regional de Ensino Rural no Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Parabéns por essa iniciativa quanto à obesidade com relação à criança. Indago, senhores líderes, se há acordo para que possamos entrar na pauta de votação. Deputada Celina Leão.
Não, senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra.
Deputada Celina Leão está inscrita em comunicado de parlamentar com a palavra por 5 minutos. Deputado Dr. Michel, alguma...
Quando o senhor perguntar ao meu líder, já que ela vai falar, eu queria fazer uso da palavra também, se assim o senhor permitir.
Nós estamos em comunicado de parlamentares, deputado. Se o senhor tiver escrito, a gente chamará.
Senhor presidente, eu estive presente na última Assembleia da Polícia Militar e teve uma carta aberta que os PMs fizeram, a Associação dos PMs, a ASPRA, e eu gostaria de ler ela nessa tarde, fiquei na responsabilidade de ler, e de fazer um apelo também aos parlamentares, porque o que a gente vem recebendo, senhor presidente, inclusive agora apelo ao doutor Michel, que é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos, é da perseguição quanto à frente aos militares que estão envolvidos e sempre tiveram, nós sabemos que sempre vai existir os líderes que fazem mesmo a movimentação e que é natural, né, e que se dizem perseguidos. Mas eu gostaria de ler a carta rapidamente. Carta aberta dos policiais e bombeiros militares do DF à população do Distrito Federal. Nós, policiais e bombeiros militares do DF, conscientes da nossa importância para a manutenção da paz social e o combate de mais de 90% da criminalidade do Distrito Federal, unidade federativa que aponta todos os poderes constituídos da União e que ainda a maioria das representações diplomáticas do mundo, com um efetivo que, na sua quase totalidade, possui nível superior completo, que arriscam suas vidas dioturnamente e, diante do descalabro que se transformam os nossos vencimentos, decidimos, para o bom sustento e educação dos nossos familiares, iniciar um movimento reivindicatório que perdura desde o início do ano passado, cujo objetivo foi e é buscar condições necessárias que nos levem a um patamar digno de nossas responsabilidades. E que, para toda a sociedade, saiba o que realmente está acontecendo. Tornamos público o seguinte, a Lei 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que institui o Fundo Constitucional com o valor inicial de R$ 2,9 bilhões. Foi reajustado em mais de 60%, de 2008 até 2013, conforme os índices da Receita Líquida da União, chegando à casa dos mais de R$ 10 bilhões. E, no entanto, esses percentuais não foram repassados aos integrantes das categorias no período conforme determina a lei. Enquanto a maioria dos praças que arriscam suas vidas dioturnamente recebem cerca de 28% da remuneração de um coronel, necessitando fazer serviço voluntário no seu horário de folga para acrescentar algo a mais em seu salário, outras categorias gozam de vencimento de prestígio para a melhoria de seus vencimentos. Portanto, nosso compromisso com o cidadão brasiliense está acima de nossos anseios. No entanto, somos cidadãos e desfrutamos dos mesmos riscos e necessidades que a sociedade está sujeita no seu dia a dia e que, por isso, estamos exigindo nossos direitos. O índice da criminalidade estão em patamares assustadores, conforme a mídia tem divulgado, aumentando ainda mais os nossos riscos, bem como da população em geral. Mas o governo insiste em não voltar seus olhos para a gravidade da situação. Ao invés de chamar a responsabilidade para si, o senhor governador do Distrito Federal ignora as nossas reivindicações e tenta nos calar com as opressões e arroxos no seio das casernas, dos quartéis. As 13 promessas de campanha foram feitas às categorias em 2010, assinadas por ele quando ainda candidatos. Não passaram de sonhos, ao que se parece, não serão cumpridas. E, para confirmar o exposto foi publicada uma matéria no DFTV, segunda edição, no dia 19 de março, no corrente ano, totalmente fora de contexto, do contexto do que nós vivenciamos hoje, pois a maioria dos dados divulgados não correspondem com a verdade dos fatos. Os nossos salários já não são os melhores do país, e a condição de trabalho está muito aquém do que retratam na reportagem. Mas o custo de vida do Distrito Federal é um dos maiores do mundo, e a desmotivação tomou conta das categorias dos policiais e bombeiros e militares, que passou também a ser um fator social. Assim, pedimos o apoio de toda a sociedade brasiliense, ao qual juramos proteger com nossa própria vida, e que para muitos já aderam à compreensão da nossa luta, pois hoje um soldado na Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar deveria receber um salário digno e justo, que deveria ser ao menos de 50% da remuneração de um coronel da polícia, pois não recebem gratificações a mais por desempenhar esse ofício. Essa valorização resultaria em um melhor serviço prestado a toda a comunidade do Distrito Federal, pois valorizar a segurança pública também é valorizar a sociedade. Nossa luta não é política, mas sim por dignidade e respeito para conosco e nossos familiares, e, consequentemente, a toda a população brasiliense. ASPRA e novo movimento unificado da PM e bombeiro, policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Eu fiz questão de ler essa carta, senhor presidente, porque eu acho que é um desabafo, acho que é importante colocar, pedir o apoio dos parlamentares, porque a gente sabe a honra que esses policiais militares têm e o trabalho dedicado deles. E eles me fizeram um apelo também, que muitos deles, senhor presidente, estão sendo levados à corregedoria só pelo simples fato de abordarem as pessoas na rua. Então, eles têm medo, inclusive, de abordar. Abordar um cidadão, o cidadão faz a reclamação na corregedoria, então, eles preferem não abordar, já que, quando na função do seu trabalho, eles estão sendo realmente muito perseguidos. Então, a gente deixa o apelo aqui, né, o registro também do pleito deles, para que seja dada a devida divulgação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido o deputado doutor Michel para fazer uso da palavra. Deputado, antes, porém, questão de ordem, deputado Rony Lima.
Senhor presidente, eu queria só tratar de um assunto, não sei se outro par já falou disso na casa, são os técnicos laboratórios que estão aí nas galerias. Eu já estive algumas vezes com eles na Secretaria de Administração e na Secretaria de Saúde, e uma das coisas, conversei também sobre a situação deles com o governador Agnello, porque o que acontece hoje é que eles são concursados. O concurso deles expira agora no meio do ano, e a Secretaria de Saúde vem pagando hora extra para vários técnicos laboratórios, porque não tem técnico laboratório para trabalhar só na carga normal, no horário normal. O secretário de Saúde elaborou, depois de muito pedido, elaborou um documento, mandando e mostrando que seria bom chamar os concursados para substituir a hora extra, que daria uma economia de aproximadamente, deputado Chico Vigilante, de R$800 mil mês. E foi lá para a secretaria, para a CEAPA, nós tivemos na reunião, ficaram de chamar aproximadamente uns 60 deles, não me lembro o número exato. Quando saíram as nomeações, não saiu nenhum técnico em laboratório. Então, como Vossa Excelência outro dia foi muito proativo e me ajudou lá na questão dos arquitetos, lá consegui marcar uma reunião lá, né? Porque eu sempre conseguia com muita facilidade com o Jaci. Depois que teve o problema que ele perdeu, a mãe dele faleceu, eu não liguei para ele ainda. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência, à mesa diretora e aos pares aqui, que possamos marcar uma reunião para que haja uma colocação para eles, se há uma previsão, o estudo que foi feito pela Secretaria de Saúde, porque não só para os técnicos laboratórios, mas também os técnicos nutrição, nós aprovamos nessa casa a redução da carga horária dos técnicos nutrição. E, consequentemente, começaram a chamar concursados. Agora pararam de chamar os concursados, estão dando hora extra de novo. Quer dizer, nós aprovamos uma redução de carga horária e depois as próprias pessoas estão ganhando hora extra. Fica uma coisa meio esquisita, né? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se pudesse, eu sei que Vossa Excelência está com uma viagem marcada, né? mas se pudesse marcar, e nós iríamos lá, ou conseguir uma agenda lá com o secretário Vilmar Lacerda para que nós possamos ir lá acompanhá-los e acompanhá-los com meus técnicos de nutrição.
Farei o contato com a Secretaria de Administração e apenas peço desculpa por talvez não ter condições de acompanhar, mas vou solicitar audiência a Vossa Excelência, bem como em deferência aos servidores concursados. Nossos respeitos e cumprimentos por estarem presentes aqui à audiência. Com a palavra, doutor Michel.
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar também, me solidarizar com o Rony nessa luta, porque fazer concurso não é fácil, viu, Rony? Ser aprovado, mais difícil ainda, e ser chamado é que está a dificuldade. Mas, então, eu quero lhe parabenizar por essa luta, que é uma luta de todos nós aqui da Câmara. Então, mostro solidariedade a vocês, porque eu sei da dificuldade que é entrar no concurso público. Senhor presidente, eu venho aqui hoje, nessa tribuna, para, primeiro, parabenizar o jornalista do Correio Brasiliense, o senhor Almiro Marcos, porque foi uma reportagem, assim, fora de série, numa página nacional. Pensem em vocês, quando pensava eu, ou quando eu poderia imaginar que iria ocupar uma página do Correio Brasiliense, ainda mais na página nacional. Mas tem, assim, nada, nem tudo é flores, a gente tem que fazer algumas correções. E eu vim aqui hoje, não para corrigi-lo, mas para informá-lo, porque talvez ele não esteja informado, né? Aqui ele vem numa reportagem, enquanto isso, em Brasília, na Câmara Legislativa, o recém-eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos tem um discurso agressivo contra o bandido. Não é aqui na Câmara, não. Meu discurso sempre foi esse, e não seria na Câmara que eu iria mudar. Podem ter certeza disso. Presidente ou não, da Comissão de Direitos Humanos ou de qualquer outra comissão, eu não abriria mão dos meus princípios, daquilo que eu acho que é o que deve ser e o que é verdadeiro. Não sou homem de me esconder atrás de nenhuma carapuça. Se tem um delegado que colocou a vida em prol da comunidade, foi eu combatendo a criminalidade. Então eu tenho legitimidade para falar do que eu falo. Se alguém fala o contrário, é porque ainda não teve a marginalidade rondando. E eu falo a marginalidade em todos os níveis. Tanto faz ela ser de colarinho branco, que talvez é até pior do que a outra marginalidade. Talvez essa seja a marginalidade que está fazendo com que os outros aí estão assolando nossa cidade. Mas eu tenho que fazer algumas correções. Vem ele aqui e diz, era um delegado à moda antiga, continuo sendo, amante à moda antiga, como diria a música de Roberto Carlos, ainda mando flores, pode ter certeza, que era com força e truculência. Está equivocado. Truculência não, mas força sim. E lá no Código Penal, no artigo 24, fala de legítima defesa. Age em legítima defesa aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente, com a moderação da força. Mas se a força dele é incompatível com a do cidadão, eu, enquanto Estado, tenho que usar da força necessária para contê-la e sempre usei. E se isso é truculência, tenho prazer em dizer, sempre usei da força para conter a força, porque contra uma força, só a força. E isso eu fiz e me orgulho em fazer. E fui honrado nas votos por isso. Quantas vezes as pessoas diziam, prendendo gente vai ser eleito? Pois é, prendendo gente fui eleito, porque o povo já não aguenta mais. O povo já não suporta mais. O povo não quer mais. E diz que os direitos humanos está para garantir o direito de minorias, está para garantir o direito do cidadão perante o braço forte do Estado. Concordo. E nós vamos fazer isso. Mas não vamos abrir mão de uma coisa, que nós somos uma maioria. Paradoxalmente, nós somos uma maioria oprimida por uma minoria. E se uma maioria é oprimida por uma minoria, essa maioria tem que se levantar contra essa minoria, porque assim não pode ficar. Brasília, de ontem para hoje, tiveram 7 homicídios. Proporcionalmente, está pior do que o Rio de Janeiro. Pior do que o Rio de Janeiro. Isso é inconcebível. Inconcebível. E aqueles que tentam me refutar, que tentam me macular a minha imagem, é porque ainda não tiveram a criminalidade rondando suas vidas. E digo a vocês, está na hora de nós nos levantarmos contra a qualquer tipo de criminalidade, seja ela ou não do colarinho branco, seja ela no legislativo, no executivo ou no judiciário. Essa casa tem a obrigação de agir. Os 24 deputados têm a obrigação de agir. Nós não aguentamos mais. Nós temos aqui comissão para tudo. Nós temos aí, como é que chama aquele negócio de meio ambiente, né, de transporte. Nós temos que fazer uma, então, para a segurança pública, porque ninguém aguenta mais. Os direitos humanos, ele tem que ser para humanos. E é para humanos, e eu continuo falando. E aquele que for desumano, como é que nós vamos poder dar direitos humanos para ele? E falo, não sou homofóbico, não sou racista, não sou. Respeito todos, e muito menos marginal. E muito menos marginal. Respeito a todos, mas desde que nos respeite, porque o respeito está na medida do respeito que é dado. E vem o rapaz aqui e ainda diz, por conta de seu dito passado, truculento, passado... Não, eu não tenho passado, eu tenho presente e futuro. Porque o passado, ele foi muito bom. Se hoje tenho o que tenho, é por causa do meu passado. Tenho dois filhos muito bem criados, muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Para mim é uma honra ter dois filhos. E são dois filhos bem criados. Nunca se prevaleceram da questão de ter um pai delegado ou de um pai deputado que as pessoas nem os conhecem. Vieram aqui hoje, por acaso, estão ali na galeria, olhando o pai dele aqui embaixo, que eu acredito que eu sou orgulho para eles. Porque sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, tem que ser orgulho e eles têm que seguir, porque eu sou o espelho para eles. E pode ter certeza disso. Continuo minha fala, senhor presidente, mas já estou encerrando, porque o senhor só dá 5 minutos, ainda falta... Eita, falta ainda 4. Por conta de seu passado truculento, o fato acabou contrariando até mesmo integrantes da base do governo da qual faz parte. Não vim aqui para contrariar a base do governo. Não pedi para ir para a comissão de direitos humanos, não quero trazer constrangimento para nenhum colega de plenário, mas digo aos senhores, o que eu tenho para falar, eu falo. Pode ter certeza absoluta, e eu acho que essa é a casa que nós temos realmente que falar. Não adianta me esconder, e eu falo nas redes sociais, que nós temos que fazer um levante, e é urgente. Inclusive, conclamei o meu amigo Patrício para que nós fizéssemos um levante, porque a polícia prende, e as leis soltam. Não é o judiciário, não é o Ministério Público, são as leis. São as leis que hoje são brandas. Vejam vocês, dia 8 foi o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. Nós temos um caso absurdo que está sendo julgado hoje em São Paulo, que é o caso do Misael. Tivemos um caso absurdo que foi votado, que foi julgado semana passada, que foi do Bruno. E todos nós ficamos estarrecidos ao sabermos que daqui a 3 anos o Bruno estará na rua. E a Elisa Samud, quando é que ela sai, de onde é que ela está? Nunca mais. Nunca mais ela sai de onde é que está. E isso tudo é a sensação de insegurança que nós estamos vivendo hoje e que faz com que os outros tenham a audácia de continuar bandido. Porque se tivéssemos uma lei mais dura, uma lei que realmente fosse conclui, cumprida... Deputado
Michel.
Mas se for para concluir, não vai dar tempo.
Não, porque já são 7 minutos.
7? Então, está concluído. Eu falo amanhã o resto. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Michel. Indago os senhores deputados líderes se há acordo para entrarmos na pauta de votação. Acordo, deputado Chico Vigilante. Acordo pelo PT. Acordo, deputado Joivale, pelo Ecológico Social.
Acordo.
Deputado Olair Francisco, acordo. Deputado Olair Francisco, pelo bloco PMDB, PTC, PPL e PT do B. Acordo, deputada Celina Leão. Acordo, deputada Celina Leão, pelo PSD. Acordo, deputado Cristiano Araújo, pelo bloco PTB. Deputado Cristiano Araújo, acordo. Havendo acordo, entraremos na ordem do dia. Convido o senhor secretário Israel, professor Israel Batista. Antes, porém...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu peço que vossa excelência insira na ordem do dia de amanhã o PL 759, pois houve um erro formal sobre o projeto das faixas, um erro formal na CCJ, que para saná-lo... Então, pediria que botasse para inserir na pauta de amanhã, na próxima pauta, senhor presidente.
Deputada, eu vou solicitar o projeto, vou recepcionar a sua questão de ordem e darei uma resposta no dia de amanhã. Se Vossa Excelência obrigado, assim ok, entender. Obrigado, deputada Celina Leão. Consulto aos líderes, já fiz, se há acordo para que possamos sobrestar os itens da ordem do dia, entrarmos preliminarmente nos extra-pauta. Há acordo? Então, convido o senhor secretário, o deputado Israel Batista, para fazer a chamada do item número 5, ou melhor, item número 4, de acordo com a solicitação do Colégio de Líderes. O item 4, em primeiro lugar, que é um convênio do ICMS.
Senhor presidente, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1244 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e da outras providências.
Eu peço a inclusão do dia do que aqui?
Senhor presidente, questão de ordem, por favor.
Cadê a... Só um instantinho, deputado Michel. Tramitação concluída, proposição recebeu parecer favorável e aprovado na COF-CCJ. Antes, porém, questão de ordem, doutor Michel.
Eu queria pedir a benevolência de Vossa Excelência, se tem condições de incluir na pauta do dia, o pelo 17/2011, já foi votado em primeiro turno, já teve o interstício concluído, e eu acho que nós já poderíamos votá-lo, se Vossa Excelência assim o permitir.
A concordância da mesa, peço só que a assessoria encaminhe aqui para que possamos resgatar o processo, para que possamos votar mediante a presença do processo. Em discussão, projeto de lei 1244-2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. A presidência alerta aos deputados que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. E a votação é pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos deputados para a votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputada Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão?
Vou me abster.
Abstém. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel?
Sim.
Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz?
Me abstenho.
Se abstém. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Alair Francisco? Deputado, sim. Deputado Patrício? Deputado Patrício, como vota? Sim. Deputado Professor Israel vota sim. Deputado Rádio Massu? Ausente. Deputado Robério Negreiros? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita?
Sim.
Sim. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Wasni Derrore?
Sim.
Sim. Deputado Robério Negreiros, de ausente, para sim.
Com 18 votos, sim. Com 2 abstenções. E com 4 ausências, o projeto de lei... O projeto de lei 1244 de 2012, de autoria do Poder Executivo, está aprovado em primeiro turno. Convido o senhor secretário que faça a chamada do item número 1. De ordem, deputada Arlete Sampaio.
Como o item número 5 também demanda a votação de 16 votos, eu proponho que ele seja votado antes do outro.
Acolho e peço, senhor secretário, que faça a chamada, senhores, faça a chamada do item número 5.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 37 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
A proposta foi aprovada em primeiro turno na sessão ordinária do dia 13 de 12 de 2012. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 37 de 2012. Em segundo turno, não havendo quem queira discutir em votação, esta presidência alerta aos senhores deputados que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para a votação.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Ausente. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Celina está ali. Deputada Celina Leão, como vota?
Sim.
Sim. De ausente para presente, não tinha visto, desculpa. Deputado Cristiano Araújo, como vota? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Sim. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Alaí Francisco? Sim. Deputado Patrício? Sim. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Radmaçu? Ausente. Deputado Robério Negreiros?
Sim.
Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Wasni Derouri? Sim.
O projeto está aprovado em segundo turno com 20 votos sim, 4 ausências. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 1. Estou sendo lembrado aqui pela assessoria para que, em função de mantermos o coro elevado, possamos já de imediato chamar o pelo de autoria do deputado Dr. Michel. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nesse mesmo espírito da aprovação dos pelos, tem um pelo que eu acredito que é muito importante, inclusive é de autoria do deputado Chico Leite, É o pelo número 4, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a inserção dele na ordem das votações, até porque é a prestação de conta anual dos secretários à Câmara Legislativa. Eu acho que é uma pauta sobre a transparência, é uma pauta que é importante, inclusive, para nós como parlamentares, e acredito que nós estamos aprovando alguns pelos, temos quórum qualificado para isso. Eu faço o pedido, senhor presidente. Muito obrigada.
Passa para nós os dados, deputado Celina, de número, para que a gente possa resgatar o processo. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do próximo item da ordem do dia.
Discussão e votação em segundo turno, proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 17 de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que altera o parágrafo 1º do artigo 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências.
A proposta foi aprovada em primeiro turno na sessão ordinária do dia 13/12/2012. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal de número 37, né? Número 17, desculpa, deputada, é porque eu percebi que tinha um... Em segundo turno, não havendo quem queira discutir, esta presidência alerta que a matéria necessita 16 votos favoráveis para sua votação, para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Aos contrários, votem não. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para votação.
Como vota o deputado Gaciel Maia? Ausente. Como vota o deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Valle, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Robério Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Ausente. Deputado Wazir Derouri?
Tem 20. Nossa, que beleza, consegui coro de 20.
O projeto está aprovado em segundo turno com 20 votos sim, 4 ausência. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 1.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1350 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 71.605.077.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Desculpa.
Senhor presidente, houve um lapso da minha parte, creio que de todos nós, que nós não pedimos a dispensa da leitura e da redação, para que desse como lida e aprovada a redação final dos dois últimos projetos. Portanto, eu faço, em forma de questão de ordem, esse questionamento à Vossa Excelência, que dê como dispensa o interstício e dê como lida e aprovada as redações finais dos projetos aprovados.
Deputado, eu vou acolher Vossa Excelência, mas é porque nós estamos aguardando a chegada aqui do pelo de autoria do deputado Chico Leite, mas vou dar como aprovada a redação final, dispensada, do pelo de número 17/2012, bem como o pelo de número 37 também de 2012. Portanto, acolho a sua questão de ordem. Chamou o item já. Em discussão, em a tramitação do referido projeto de lei 1350 está concluído. A proposição recebeu parecer favorável e aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, projeto de lei 1350-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Projeto de lei está aprovado com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares em primeiro turno. Convido o senhor secretário que faça a chamada do item número 2.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1380 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.289.584.
A proposição, a tramitação está concluída e a referida proposição recebeu parecer favorável e aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, o PL 1380-2013 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo contrários, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Convido o senhor secretário que faça a leitura do item número 3.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputada Celina. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, até foi uma falha nossa hoje na reunião de liderança, porque nós ficamos de ver aqueles projetos, de fazer um esforço às comissões para que a gente aprovasse os projetos relativos às mulheres. Então, eu faço um apelo aqui aos presidentes de comissão, nós separamos algumas pautas que são relativas ao tema da mulher, e eu acho que a nossa maior homenagem que nós podemos fazer às mulheres é a aprovação desses projetos dentro das comissões para que a gente possa trazer com mais celeridade para o plenário. A assessoria de Vossa Excelência separou os temas, eu acho que nós não passamos de mais de 10 projetos. Então, faço aqui um apelo aos líderes de comissão que tiverem ainda essa semana, que a presidência encaminhe às comissões essas pautas para que a gente faça a aprovação desses projetos, senhor presidente. Era inclusive, Vossa Excelência me ligou ontem para a gente preparar isso para a reunião hoje de liderança, e foram tantos os temas que nós não votamos isso. Então, eu faço o apelo aqui no plenário, senhor
Deputada
presidente.
Deputada Celina, apenas me permite acrescentar que, no início da reunião do Colégio de Líderes, eu alertei para este compromisso e esse pleito de Vossa Excelência, mas vou acolher, vou dar o encaminhamento necessário a nível da presidência no que diz respeito às comissões.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Ronini.
Um pedido, deputado Wellington. O item 60 é uma audiência pública dos bombeiros civis DF que se dará na quarta-feira nessa casa. Quinta-feira, se nós não poderíamos aprová-lo hoje para garantir...
Está previsto a votação dos itens da sessão normal, aquela que está, inclusive, acordado os vetos. Então, nesse momento, a gente entraria na votação dos referidos requerimentos e outras matérias acerca. Se Vossa Excelência, só ao fecharmos essa pauta, a gente entrará...
Aqui. Obrigado.
Convido o senhor secretário que faça a leitura do item número 3.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1366 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 100.000.
Tramitação concluída, a proposição recebeu parecer favorável e aprovado na COF. apresentadas 6 emendas de plenário, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deverá se manifestar sobre as emendas. Solicito o senhor relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas de plenário.
Desculpa, viu, Rony, porque uma...
Tem que ser as emendas de plenário? Emenda de parlamentar? Cadê as emendas? Ah, esse é aquele de 100 mil? É o genérico? Ô, líder, esse é aquele genérico, 100 mil? Ok. Não, então, tudo bem. Não, ok, ok. Bom, foram apresentadas 6 emendas de plenário referente ao PL número 1366 de 2013, conforme tabela em anexo. Emenda de plenário número 1, deputado Chico Vigilante, emenda de plenário número 2 e 3, de autoria do deputado Wellington Luiz, emenda de plenário número 4, Olaí Francisco, emenda de plenário número 5, deputado Azim de Roure, emenda de plenário número 6, deputado Helena Pedrosa. Quanto às emendas de plenário apresentadas, verifique-se que as mesmas têm por objeto o remanejamento de prioridades anteriormente especificado por cada parlamentar, conforme tabela 1. Dado a exposição pela admissibilidade e aprovação das emendas de projeto de plenário da Lei nº 1.366, de 2012, de autoria do Poder Executivo.
Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 19 senhores e senhoras deputados. Em discussão, o projeto de lei 1366, 2013, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 deputados. O último item extrapauto é o item número 7. Peço ao senhor secretário que faça a leitura.
Discussão e votação em segundo turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 4, de 2012, de autoria do deputado Chico Leite, que dispõe sobre o comparecimento periódico de secretários de Estado e dirigentes da administração pública direta e indireta do Distrito Federal à Câmara Legislativa.
A proposta foi aprovada em primeiro turno na sessão ordinária do dia 13/12/2012. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 4, de 2011, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Esta presidência lembra aos senhores deputados que a proposta necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores e senhoras deputados para votação.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Robério Negreiros. Sim. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado...
Questão de ordem.
Opa, estou presente. Deputado Washington Mesquita está ali. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. É porque eu vi ele na hora. Deputado Vasni Derouri. Sim.
O projeto está aprovado em segundo turno com 20
questão
votos
de ordem,
sim.
Presidente.
Só um minutinho. Com 20 votos sim e 4 ausência.
Questão
portanto,
de ordem.
Só um instante. Portanto, o projeto de emenda à lei orgânica, emenda número 4 de 2011, é porque aqui está 12, 2011, está aprovada com 20 votos favoráveis.
Presidente.
Questão de ordem. Só um instante. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final do pelo número 4 de 2011 para imediata votação. Para imediata votação, não é isso? Publicação. Está errado aqui. Publicação.
Dispenso a interstícia e dou como lido. E aprovada a redação final do pelo número 4 de 2011.
Presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, na questão de ordem, eu queria tão somente agradecer aos colegas e às colegas e relembrar que, nesse momento, presidente, permita-me, essa lembrança faziam ainda na última sessão do ano passado deputado Cláudio Abrantes, deputado Joy Vale, deputado professor Israel, deputado Roberto Negreiros, o então presidente, ex-presidente, deputado Patrício, faziam referência a que nós relembrávamos, como relembramos agora, aquele momento em que aprovamos nessa casa o fim do voto secreto parlamentar. Esse é um passo de muita importância em direção à transparência. Nós trazemos com esse pelo, presidente, sob o vosso comando, o Instituto do Direito Anglo-Saxão, que obriga todos aqueles que têm delegação, porque eleito é o governador ou a governadora, mas obriga todos aqueles que têm delegação, sob as penas da lei, então, secretários de Estado, dirigentes de paraestatal, a prestarem conta dos seus trabalhos espontaneamente, quer dizer, sem convocação, sem convite, em acordo com a mesa diretora, ao final de cada exercício, quer dizer, todo fim de ano, ele é obrigado a marcar com a mesa diretora e vir a essa casa prestar contas ao povo. Veja, ou quando finda a sua gestão à frente da pasta. Isso independentemente de convocação, porque a convocação, ela parece uma punição. Todo aquele que administra o que é de outrem precisa prestar contas. Quero render aqui, pois, homenagem ao governo do governador Agnello, aos princípios petistas basilares de bandeiras históricas, como ética e transparência, e, fundamentalmente, observar, como fez o ministro Jorge Age, que esse governo e essa casa legislativa têm dado ao Brasil exemplo de transparência e de prestação de contas. Todos estamos, presidente, na pessoa de Vossa Excelência, como presidente. Todos. Estamos de parabéns e à sociedade do Distrito Federal em especial. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Leite. Aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência pela excelente entrevista dada ao jornal Comunidade no último final de semana. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio. Só um minutinho, deputado.
Senhor presidente, tendo em vista a necessidade de obtermos 16 votos favoráveis, eu solicito a Vossa Excelência a convocação da sessão extraordinária para que votemos o projeto de lei 1254 imediatamente antes que o quórum se esvaia.
Nessa mesma perspectiva, deputado, entretanto, há uma questão de ordem anterior à sua que pede votação de requerimentos. Então, eu quero fazer uma consulta aos líderes se há acordo para votarmos os requerimentos e moções e pelo processo simbólico. E, após isso, então, entraríamos no segundo turno dessa votação, porque, caso contrário, nós iríamos não votar matérias que têm previsão, inclusive, para essa semana. Peço... Há acordo? Se há acordo, não há manifestação contrária. Deputado Alair Francisco, acordo?
Acordo, presidente.
Deputado Chico Vigilante, acordo?
Sim.
Acordo. Deputada Celina Leão, acordo? Não se encontra, deputado. Deputado Joivale, acordo? Acordo. Deputado Cristiano, acordo? Está havendo acordo, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos, que é do item 67, não é isso?
49. Discussão e votação. Em turno único da moção 437 de 2013, deputado Rádio Massu. Discussão e votação da moção número 439 de 2013, do deputado Asni Derrori. Discussão e votação da moção 440 de 2013, do deputado Agaciel Maia e outros. Discussão e votação em turno único da moção 441 de 2013, do deputado Asni Derrori. Discussão e votação em turno único da moção 442 de 2013, do deputado Evandro Garla. Discussão e votação em turno único da moção número 443 de 2013, de vários deputados. Discussão e votação em turno único da moção 444 de 2013, do deputado Vasni Derrori. Discussão e votação em turno único da moção 445 de 2013, do deputado Cláudio Abrantes. Discussão e votação em turno único da moção 446 de 2013, do deputado Ailton Gomes. Discussão e votação da moção 447 de 2013, do deputado Roberto Negreiros. Discussão e votação da moção 448 de 2013, da deputada Luzia de Paula. Discussão e votação do requerimento número 2149 de 2013, do deputado Wellington Luiz. Discussão e votação do requerimento 2152 de 2013, da deputada Celina Leão. Discussão e votação em turno único do requerimento 2171 de 2013, do deputado Rádio Massu. Discussão e votação em turno único do requerimento 2181 de 2013, do deputado Rádio Massu. Discussão e votação em turno único do requerimento número 2182 de 2013, do deputado professor Israel Batista. Discussão e votação em turno único do requerimento 2187 de 2013, do deputado Arlete Sampaio. Votação da mensagem número 64 de 2013 do Poder Executivo que requer a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 33 de 2012 e do projeto de lei complementar número 47 de 2012.
Em discussão as moções e os requerimentos lidos pelo senhor secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo contrários, as moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de... 17 senhores deputados. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco logo após essa sessão, sessão extraordinária para apreciar a pauta. Os itens extra-pauta votados na sessão ordinária.
Questão de ordem, presidente.
Convoco, senhoras e senhores deputados, para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno dos projetos de lei. Questão de ordem, deputado Joivane.
Presidente, apenas para parabenizar a todos os colaboradores desta casa que trabalham na biblioteca, hoje como o dia do bibliotecário, estendendo a todos os bibliotecários da nossa cidade e do país, entendendo o papel e a importância do trabalho de todos eles para todos os nossos jovens e todos nós. Então, deixo aqui registro, cumprimento a todos aqueles que fazem da Biblioteca da Câmara hoje o que ela é, uma realidade importante para a nossa casa.
Obrigado, deputado Joivale. Declaro, portanto, encerrada a sessão ordinária.